Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
A deputada moçambicana Ivone Soares foi reconduzida à posição de vice-presidente do Parlamento Africano com funções na campanha global para a criação do Parlamento das Nações Unidas. Em entrevista nesta agenda africana, Ivone Soares, que chefia a bancada do maior partido moçambicano de oposição à RENAMO, defende iguais oportunidades para a mulher na política e diz que Moçambique parece um barril de pólvora, em alusão à instabilidade em Cabo Delgado, uma província rica em recursos minerais. A primeira questão que coloquei tem a ver com o que pretende fazer para o avanço da juventude em África.
Como sabe, nós jovens, e principalmente nós jovens raparigas, temos o grande desafio de enfrentar as barreiras que se colocam para a mulher estar em posições de chefia, há barreiras que se colocam para a mulher até participar ativamente na vida política do país, dos seus países, das suas comunidades, até da família. Muitas vezes a mulher não tem palavra. E estar nesta condição de jovem e com responsabilidades junto do Parlamento Pan-Africano é realmente uma oportunidade que tenho de poder dizer que, olha, é preciso abrir-se mais espaços para a mulher jovem participar. É preciso abrir-se mais espaços para que a mulher tenha acesso a uma educação de qualidade. Tendo educação de qualidade, ela poderá estar melhor preparada para compreender os vários fenómenos e, por via disso, com a compreensão necessária, poder participar e dar a sua opinião e promover a entrada de mais mulheres em posições de debate, de ideias que possam melhorar a sua vida em comunidade e a sua vida no meio social do país como um todo. Portanto, procuro sempre promover o debate da inclusão da rapariga, de uma maior escolarização da rapariga, o debate também para que ela tenha acesso à saúde, mas saúde de qualidade, acesso à informação sobre os cuidados a ter com o seu corpo, com a sua higiene individual e a higiene do coletivo. É sempre também importante poder fazer perceber aos homens que a mulher não é adversária. A mulher não pode ser vista como uma adversária que vai ocupar um lugar que, por natureza, considera-se que é do homem. Há espaço para todos, não é? Há espaço para todos, homens e mulheres. E juntos temos que acreditar que podemos fazer com que a África se desenvolva. E, felizmente, tem havido uma boa receptividade. Eu trabalho praticamente num meio muito masculino, não só no Parlamento Pan-Africano, mas também aqui mesmo internamente, o Parlamento Moçambicano também é maioritariamente dominado pela presença masculina. E a bancada parlamentar da RENAMO, que eu dirijo, por exemplo, também tem maioritariamente homens. E no meio desses homens, ter que realmente colocar as nossas ideias, que não são ideias de uma mulher, mas são ideias de uma moçambicana que quer ver o país avançar, de uma membro do partido que quer ver as ideias sectoriais, as políticas sectoriais, os projetos e programas do partido a terem realmente uma boa receptividade junto dos eleitores. Portanto, ter que abordar os colegas homens e pô-los a compreender que temos que avançar todos juntos é um desafio muito interessante, e perceber que eles compreendem que, apesar de ser mulher e apesar de ser jovem, o que importa é a capacidade que existe para juntos fazermos o trabalho acontecer.
Quando foi aquela vez que se sentiu fora dos limites, de certeza, por a sua posição não ser compreendida e sentir que é por ser jovem e por ser mulher? Do Partido RENAMO, quer do Parlamento em si?
Bom, eu penso que em algum momento pode haver um e outro que possa ter ideias um pouco mais machistas. Mas não é a maioria, não é o comportamento da maioria. Portanto, se eu dissesse que em algum momento senti qualquer tipo de discriminação ou qualquer tipo de perseguição, eu estaria a ser maldosa. Portanto, tenho total apoio dos meus colegas não criam nenhum tipo de dificuldade, principalmente porque nós estamos juntos no momento da planificação. E isto é fundamental.
A África luta para ter mais mulher na política e mais mulher em igualdade de oportunidades. O Parlamento Moçambicano, em termos de mulheres, não é um mau cenário. Qual é que é a sua leitura? Números e qualidade de presença de mulheres?
Bom, eu penso que os partidos políticos têm estado a fazer um esforço muito grande de colocar nas listas mulheres, mais mulheres, cada vez mais mulheres. Mas eu ainda pessoalmente não estou satisfeita. Ainda acho que devemos garantir que se olhe para o projeto Zebra, por exemplo. O projeto Zebra significa um homem e uma mulher, ou uma mulher e um homem. E ser assim sucessivamente ao longo da lista. Mas também, se as mulheres forem em maioria mais competentes, eu não concordo que sejam retiradas da lista para acomodar homens. E vice-versa. Portanto, é preciso garantir que a competência esteja lá. Não só olharmos para as questões de género, em termos de símbolo, se é homem, se é mulher, mas olharmos também para a qualidade dessa mulher que estamos a trazer para o Parlamento, ou para as Assembleias Municipais, ou para as Assembleias Provinciais, e a qualidade também desse homem que estamos a trazer para as Assembleias Municipais, Provinciais e para a Assembleia da República. Porque no fim do dia o que conta é a qualidade do debate, é a qualidade das leis produzidas e publicadas. E eu acredito que se conseguirmos ter o espaço para as mulheres mostrarem a sua capacidade, elas vão realmente surpreender, porque a mulher tem a vantagem de que não é corrupta. Pode haver exceções, mas por natureza ela gosta da transparência e trabalha sempre olhando para a transparência do processo e presta contas com muita facilidade, coisa que muitas vezes é complicado ver, por exemplo, na atuação dos homens. Trabalham, gerem dinheiro, gerem recursos, mas não prestam contas normalmente. É muito complicado pôr um homem a prestar contas. E é uma luta muito grande nas organizações e nas instituições públicas. Temos visto muitas vezes quão difícil tem sido exigir realmente que a prestação de contas esteja lá.
Há muitos anos na política, ainda jovem, daqui a 10, 15, 20 anos, os sonhos da Ivone Soares, política que hoje é deputada, é chefe da bancada da Renamo, o caminho para frente, o que é que aguarda?
Bom, escrever livros, publicá-los, escrever memórias, não é? Memórias de vários momentos, transmitir o parco conhecimento que fui acumulando para as mais novas, as raparigas mais novas, e poder realmente inspirar as novas gerações a não temerem absolutamente nada. Como dizia o Presidente da Câmara, por exemplo, quem tem medo acaba ficando escravo do seu medo. Portanto, eu acho que é fundamental que a rapariga, que o rapaz se dedique aos estudos, possa ter oportunidade de participar, possa efetivamente avançar sem medo de nada, sempre respeitando as regras, sempre respeitando as leis. Porque o sucesso é garantido quando se trabalha com honestidade. Portanto, eu espero daqui a 10, 20, 30 anos, 40, poder ter a oportunidade de transmitir o pouco que eu fui aprendendo com os vários personagens que passaram pela minha vida ao longo desta caminhada na vida política. Eu fui aprendendo um pouco com cada um que cruzou o meu caminho e eu gostaria de poder transmitir tudo o que fui aprendendo, não só na educação formal, mas também na educação da convivência cotidiana que vamos tendo com as pessoas.
Não ambiciona mais nenhum posto de liderança do país?
Eu não ambiciono. E eu gostaria, sinceramente, de poder colaborar. Não ambiciono porque acho que Moçambique, em particular, não estaria preparado para ter, vamos lá, jovens, mulheres, assumirem outros postos para além dos postos que já assumi até aqui. Seria muito difícil por causa da nossa própria cultura.
Mas isso é desistir?
Não, não se trata de uma desistência porque nem há nada em perspectiva. Portanto, não se pode desistir do que não se tem em perspectiva. Não é nenhuma desistência. É apenas uma constatação de que se comecei aos 14 anos a fazer política E hoje, aos 38 anos, portanto, estou neste momento a representar Moçambique no Parlamento Pan-Africano. E semana passada foi-me dada a responsabilidade de ser co-presidente da campanha global para a criação do Parlamento das Nações Unidas, que é uma tarefa realmente que acresce mais responsabilidade às tarefas que eu já vinha desenvolvendo. Acredito que isto tudo é porque há reconhecimento pelo trabalho que estamos a fazer. Agora, ambicionar mais do que isto seria ser uma ambiciosa desmedida. Portanto, nós temos que saber quais são as nossas capacidades, quais são as nossas limitações e sabermos agradecer a Deus por aquilo que conseguimos. E não pretender ter mais e mais e mais e fazer acumulação, sem depois ter capacidade de resposta. Portanto, é preciso fazermos cada coisa no seu tempo e com a devida perfeição.
E para terminar, ligado a esta questão dos direitos humanos, ultimamente Moçambique, em particular o norte de Cabo Delgado, tem tido situações desastrosas. E uma das questões que se colocam nos estudos é a desigualdade, a questão de oportunidades para jovens e outros. Qual é que é o comentário do vosso partido, da vossa bancada, em relação a este assunto?
Bom, eu penso que realmente esta questão é muito delicada, mas muito delicada mesmo. E era preciso que se fizesse um estudo profundo das reais causas de toda esta situação que está a acontecer no norte de Moçambique. É claro que em Moçambique existem assimetrias sociais gravíssimas, de cortar o coração de qualquer um que seja amante do respeito pelos direitos humanos. É verdade também que existem situações em que as pessoas acordam e não sabem o que é que vão comer, não têm nenhuma perspectiva do que é que vai fazer, não têm emprego, não têm habitação, portanto vivem em casa dos pais até os 50 anos. Não tem o mínimo de esperança de que a vida vai melhorar amanhã. E nessas condições, o Estado também mostra-se muito apático, completamente ausente. E isto é perigoso. É perigoso. Portanto, nós temos que estudar as reais causas que estão por detrás desta situação que se vive no norte de Moçambique, ver o que é que está por detrás de todo este descontentamento que motiva aos grupos que estão neste momento a ter estas atitudes agressivas para com as autoridades e para com alguns cidadãos, não é? Sabe que já foram decapitadas várias pessoas e isto realmente é extremamente preocupante. E procuramos eliminar as causas do descontentamento que faz com que as pessoas depois se revoltem nos moldes em que temos estado a ver. Portanto, enquanto o Estado continuar muito apático ao sofrimento do cidadão, nós ainda podemos correr o risco de ter muitos outros movimentos de descontentes que vão fazendo situações destas e que vão realmente criar uma grande instabilidade. Portanto, acredito que seja fundamental descobrir-se primeiro quem são os intervenientes ou interlocutores que possam ser válidos para uma comunicação e procurar saber quais são as reivindicações que têm. Sabendo das reivindicações, estudar uma forma de evitar focos de conflito. Porque Moçambique parece-me um barril de pólvora. Há descontentes por tudo quanto é lado. Há descontentes nas cidades, há descontentes nas vilas, há descontentes que são funcionários do Estado, há descontentes que são desempregados, há descontentes que são os partidos políticos que notam que vão às eleições, depois não há transparência, depois são as fraudes e se perpetua o mesmo regime há mais de 40 anos, com todos os problemas que traz consigo, o problema da má governação, o problema das dívidas inconstitucionais e ilegais, o problema da má distribuição da renda, o problema da educação que não tem qualidade alguma, o problema da saúde, onde os médicos trabalham sem motivação, sem meios, sem medicamentos. Portanto, com salários baixíssimos para os funcionários públicos. Portanto, se nós quisermos estudar os focos de conflito que existem, praticamente todo o país está numa autêntica situação de, a qualquer momento, explodir. Agora, é preciso começarmos a ver o que é que se pode fazer para eliminar estes focos todos de descontentamento. E tudo isto passa por boa governação, o que não existe.
E assim foi a Agenda Africana comigo, Amâncio Miguel. Estive em conversa com a deputada moçambicana Ivone Soares, que foi reconduzida para a função de vice-presidente do Parlamento Africano, com funções na campanha global para a criação do Parlamento das Nações Unidas. A Agenda Africana volta para a semana.